Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Estamos começando o Gabriela Esportiva desta quinta-feira, mandando abraço aí pra rapaziada do Pontal, né? O pessoal do Pontal, a rapaziada do NSV, a moçada bacana do Parque Infantil, né? O pessoal do Banco da Vitória, Salobrinho, Inema, Banco Central. Banco Central, Zé, lá tem aquele campo maravilhoso, né? Um abraço pra todo mundo aí, um abraço pra o pessoal de Carobeira, né? A rapaziada bacana que curte a gente também no Santo Antônio, o pessoal da Juerana, a moçada bacana de Barra Mares, todo mundo ligado, Serra Grande também, né? Valeu, carinho. Faltou mais alguém aí, ô Júlio César, né? Vamos começar o programa de hoje com as manchetes. Vitória terá 4 retornos importantes para enfrentar o Corinthians no Barradão. Sem Pedro e Bruno Henrique, Flamengo enfrenta dilema no ataque e busca soluções internas. Wilton Pereira, Sampaio apita Vitória e Corinthians no Barradão. Messi renova com o Inter Miami para jogar até os 41 anos. É, brincadeira, jogador bom em outro nível. E essa aqui é pro Fred Menezes, ó. João Fonseca e Denis. É, o nome desse cara aqui é complicado, hein? Chapovalov, é mais ou menos isso. É isso mesmo? É, eu acho que é. No ATP 500 da Brasileia, daqui a pouco você vai saber tudo com ele, que entende de basquete. Ele podou Zé Maria, ele podou Zé Maria. Souza sofre fratura no maxilar e deve desfalcar o Racing no jogo de volta. Daqui a pouquinho o Gerson faz o primeiro gol na Rússia, né? É, Gerson, viu? O Júlio César falou mal da decisão do cara e tá brilhando lá. Tá bom. Esses e outros assuntos daqui a pouco no Gabriela Esportiva, que está só começando. 6:13, boa noite, Zé Maria.
Buenas noites, café.
Oh, ele está falando espanhol.
Boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva.
Sim.
O Flamengo teve dificuldade, mas venceu. Aquele empate seria um castigo muito grande, viu, Tony Café? Porque o gol demorou muito a sair, só saía no apagar das luzes. Mas pela qualidade do time do Flamengo e pela qualidade também do time do Racing, né? Como cresceu o futebol do Racing, até pouco tempo, né? O futebol argentino era futebol de um time só, do River Plate. Hoje tem um Racing também. Eu diria que o Racing.
Mas tem
um
Boca Juniors também, né, Zé?
Mas não com o mesmo tamanho do River. O Racing, nesse momento, é a equipe mais próxima do River Plate. E a decisão vai acontecer em solo argentino, uma decisão em que o Flamengo precisa ter inteligência, empenho, dedicação, entrega para conseguir a classificação.
Muito bem. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes da Gabriela Esportiva. Muitos jogos da NBA de ontem, né?
Não fale de NBA perto de Zé Maria.
Dois grandes jogos hoje, inclusive, às 8:30, Tony, nós temos novamente a final da temporada passada, né? Entre o Oklahoma City Thunder e o Indiana Pacers.
Beleza.
Então, um grande jogo pela frente também. E João Fonseca joga novamente amanhã pelas quartas de final com o Shapovalov, que é o tenista aí. Ele ganhou pro WO nas oitavas para Jakub Mesic,
o
tcheco. Aí... então, logo mais no Gabriela Esportiva, comentários sobre o ATP 500 da Basileia e também da NBA, né, Tony Café?
Daqui a pouco, outros assuntos. Daqui a pouco eu tô desconfiado que tem alguém aqui na bancada que tá trabalhando de vigia.
Misericórdia,
Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Zé Maria, Fredão, Vinícius, Gabriel Esportivo. Estamos aqui.
Sim.
Depois de...
Não bata aí não, que vai ficar dando esse pipoco. Tá dando
depois
pipoco.
Daquele jogo de ontem,
deixa,
né?
Deixa quietinho aí, meu filho. Aí
o Flamengo suou, sofreu. Uhum. Torcedor só faltou infartar na arquibancada, mas o Malvadão conseguiu aí um golzinho. Vai com uma vantagem mínima, mas vai, né, lá pra Argentina agora tentar a classificação lá na casa do Racing, que coisa que não vai ser fácil. Porque ontem no Maracanã o time já sofreu. Né? Eu achava que o Racing iria só se defender, mas foi ao contrário. Quem começou a atacar primeiro foi o Racing, né? E no primeiro tempo, pelo menos, as melhores investidas foram do Racing. O Flamengo tem um goleiro que, eu vou dizer a você, que tem hora que, quando o time precisa, ele aparece. Fez umas defesas no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, o Flamengo melhorou, né? Jogou um pouco. Mas mesmo assim o Racing dificultou o máximo, né? Mas no final de tudo o time saiu vencedor.
Muito bem, muito bem. Vamos que vamos.
Gabriela Esportiva.
Zé Marinho, o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, né? Seja por pontos ou por desempenho, fez mais uma vítima em seus domínios, né? Vencer o Internacional por 1-0 com o gol de William José. Reforçou aí o poder do Bahia na Fonte Nova, Zé.
Venceu um jogo atrasado dentro da Fonte Nova. Ele teve que chutar 3 vezes para aquela bola entrar, viu? Eu nunca tinha visto aquilo. Uma penalidade, o William José chutou a primeira vez, o goleiro deu rebote. Ele chutou a segunda vez, a bola bateu na trave, voltou nos pés dele, aí sim ele conseguiu marcar. Foi um gol chorado, mas o importante é que esse gol marcou três pontos.
Uhum.
Né? E a realidade é que o Bahia deu um salto, né? Deu um salto muito importante, agora está com o calendário, não tem mais vantagem nem desvantagem, né? É um calendário real do time do Bahia para finalizar aí as últimas rodadas, visando o quê? Claro que está visando Libertadores do ano que vem. Ter calendário top de linha no ano de 2026.
Agora ontem eu senti que o Bahia sentiu falta da torcida. Como em Salvador está chovendo muito, o torcedor não foi para a Fonte Nova ontem. E o Bahia sentiu falta da torcida.
Frio.
O Bahia não teve aquele apoio que teve diante do Grêmio, né? E em relação também ao futebol apresentado pelo Grêmio e o futebol apresentado pelo Internacional, o Internacional ontem jogou. Se apresentou melhor do que o Grêmio. Chegou a incomodar o time do Bahia. O Ronaldo fez algumas defesas durante a partida. Né, foi um jogo duro, não foi um jogo fácil pro Bahia, apesar de que o Bahia teve mais volume de jogo, né, mas não foi um jogo fácil. Agora, jogador, cabeça de jogador é complicado. Eu achei que o William José foi para aquele pênalti meio
relaxado,
displicente. Foi tanto que ele telegrafou demais o pênalti, entendeu? E deu sorte em fazer aquele gol, porque se aquela bola não entra, o jogo seria empate. E hoje a torcida do Bahia estava botando na conta dele, né, aquele empate diante do Internacional.
E aquele lance que resultou no gol do Bahia, Júlio? Como é que um lateral daquele do Internacional, rapaz?
O jogador mais experiente do Internacional, o Mercado.
Comete um pênalti daquele, rapaz.
Infantil.
Todo mundo sabe que o Ademir puxa para a direita para dar o drible para a esquerda novamente. Né? Tem sido a peça mais importante do ataque do Bahia. Quer dizer, todo mundo conhece aquele estilo do Ademir e ele dá aquele empurrão.
Infantilidade
dentro da área.
E longe do jogador.
Infantilidade.
Né?
O jogo estava difícil. Era um jogo de raras oportunidades.
Tava difícil.
Muita marcação naquele jogo.
Muito bem, senhores. 6:20.
Gabriela Esportiva.
Show de bola!
6:20, Fred Menezes. O Flamengo recebeu uma péssima notícia com a fratura no antebraço direito de Pedro na vitória sobre o Racing pela Libertadores. O clube ainda vai avaliar o jogador, mas abre uma dúvida aí sobre as alternativas do técnico Felipe Luiz para o setor. Fredão.
É, o Flamengo tem, ele claro, não vai encontrar uma peça com a mesma característica de Pedro, né? É um centroavante diferenciado, um jogador que joga de costa também, ele demonstrou inclusive ontem no jogo, né? Algumas jogadas muito diferentes, e o Pedro vive um momento muito feliz. Acredito que vai fazer falta aí no próximo jogo, com certeza, e próximos jogos do Flamengo, né? Mas eu acredito que ele vai se recuperar, fratura no braço, alguns dias aí, 30 dias, ele está voltando, né? Se conseguir, for uma coisa assim, uma fissura, uma coisa desse nível, aí ele pode voltar mais cedo.
Ontem, durante o jogo, ele não estava aguentando.
Não estava aguentando, não, de dor.
De dor, né? Para correr, até o jeito dele correr estava sendo diferente. Mas de repente, com o braço engessado, né? A postura é outra.
Agora, pode jogar não, Lindinho. Enfaixado. Mas aí risco. O risco então, Flamengo... ele joga assim, ele pode. O que é fissura, ele pode soltar e ter que fazer cirurgia.
Eu não vejo grande dificuldade, mesmo se não puder contar com o Pedro.
Não, tem outro jogador.
Porque o Flamengo continua surpreendendo. Ninguém esperava que Felipe Luiz tivesse a ousadia de entrar com o Carvalhal. E ele entrou com o Carvalhal de primeiro. Quem imaginaria?
Quem é Carvalhal? Carrascal.
O Carrascal, o colombiano.
É normal.
Carrascal, Carvalhal, para mim é tudo a mesma coisa. E ninguém esperava que ele fosse titular do Flamengo. Uhum. E o Felipe Luiz ousou colocar o jogador de primeira, e o jogador acabou sendo peça decisiva, fundamental, atuou bem, marcou o gol. Então, aplausos para Felipe Luiz.
E para o Flamengo, ele conseguiu, né, que tem um elenco supimpa, um elenco bacana. Vamos lá, 6:23.
Gabriela Esportiva.
6:23, é Maria. Messi renovou seu contrato com o Inter Miami. O clube americano divulgou um vídeo no qual o astro argentino aparece assinando a extensão do vínculo no estádio que a equipe está construindo. Né? Aí, o Messi renovou o contrato com o Inter Miami.
Messi.
É.
Messi não está em férias antecipadas como Neymar, não. Messi tem um comportamento muito diferente do Neymar Show. Né? Então.
Como é Neymar
Messi,
Show?
Neymar Show.
Por que, Zé?
Neymar Show, porque Neymar não tem vida de atleta, gente. Né? Não me convence isso. Então o Messi vai jogar sim, e vai jogar com a mesma intensidade, mesmo já passando dos 40 anos.
E vai pra Copa do Mundo, Zé?
Vai, não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma.
Nem que jogue 45 minutos por jogo.
Pois é. Mas não tenho dúvida nenhuma. Até a presença dele vai dar moral, entendeu? A Argentina tem muitos jogadores jovens no seu selecionado. Então vai até. Como não contar com a presença da liderança do Messi? Da experiência do Messi, da categoria do Messi, do conhecimento do Messi. Messi, gente, sempre foi muito mais jogador do que Neymar. Tem gente que não gosta do argentino, mas isso não impede de reconhecer, entendeu? Que Messi sempre foi, como um atleta, entendeu? Muito superior ao comportamento do atleta Neymar.
Além de ser um jogador muito talentoso, né? Mas um jogador que sempre levou mais a sério a profissão, e é jogador atleta no. Por isso é que está com essa idade e ainda continua atuando profissionalmente.
Eu acho que a gente não deve nem comparar Neymar com Messi.
Não tem como.
Entendeu? Em todas as esferas não deve comparar, nem na parte de ser humano, fora da parte esportiva. Messi dá de goleada em Neymar em todas as áreas. Cristiano Ronaldo dá de goleada em Neymar em todas as áreas. Neymar era para ser um desses aí, ó. Entendeu? Mas infelizmente.
Ele resolveu ser youtuber. É diferente.
Infelizmente ele perdeu o foco do futebol. Uhum. O foco dele tem outras coisas. Né? É um ídolo, mas não é um ídolo exemplar. Não é um ídolo a você seguir ele, pegar o exemplo dele e implantar em sua vida e seguir sua vida, não.
Por aí.
Não é.
Muito bem, vamos lá, 6:25.
Gabriela Esportiva.
26, 25, Júlio César, o Gerson, ex-Flamengo, marcou seu primeiro gol com a camisa do Zenit nesta quarta-feira, na goleada por 6-0 sobre o Oneburg pela Copa da Rússia. O Coringa fez o segundo gol da sua equipe, né? Após cobrança de falta, ele pegou o rebote e soltou o pé esquerdo, né, para estufar as redes aí do goleiro Sisuef. É tudo assim.
Já tava na hora dele marcar um golzinho, né?
É.
Já tem muito tempo, já tem o quê? 3 meses que ele tá pro lado de lá. Então já tava na hora de sair o gol. Agora, ele fez esse gol aí, mas o Messi, mais o Gerson, a cabeça dele ainda tá no futebol brasileiro. Ele pensa em voltar pro futebol brasileiro. Ele não se deu bem lá. A verdade é essa. Mas tem que jogar. Ele é empregado, recebe o país, tem que jogar. E os próprios dirigentes lá do time lá já reconheceu que ele não... O santo dele não baixou lá na Rússia, né? Mas, por enquanto, não aparece nenhuma proposta oficial, até porque o Zenit só vai negociar o Gerson pelo mesmo valor que comprou do Flamengo. Se não for uma proposta interessante, ele não sai. Então o Gerson vai ter que cumprir o dever dele, que é treinar e jogar pelo Zenit, até aparecer uma proposta real e que faça os caras lá entenderem que vale a pena negociar e venha fazer negócio.
Tá mais fácil o Gerson jogar a Copa do Mundo pela seleção brasileira do que Neymar.
É verdade.
Anote esse dia de hoje, hein?
É verdade.
Tá muito mais fácil o Gerson chegar na Copa do Mundo do que o Neymar. E muita gente ainda alimenta essa ilusão.
Muito bem, 6h27.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, após a aproximação do Santos da zona de rebaixamento, fez aumentar aí o dia a dia do clube, a ansiedade pelo retorno de Neymar aos gramados. Nesta quinta-feira, o craque iniciou aí a quinta semana de recuperação, né, de uma lesão muscular. Neymar, né, trata desde 18 de setembro de uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita, né, popularmente conhecido como quadríceps, né? É isso mesmo? O camisa 10 se machucou na metade final de um treinamento no CT Rei Pelé. A lesão tinha prazo mínimo de recuperação de 4 semanas e prazo máximo de até 12 semanas, né? O que, em um cenário aí pessimista, faria Neymar perder a temporada. Fontes ouvidas aí pela imprensa acreditam que o jogador vai precisar completar 6 semanas para depois iniciar a transição física, mas o Neymar já está de olho em retornar aos gramados, né? Para ajudar
tá
o Santos.
Ele está querendo. Na verdade, o Neymar estava na torcida aí nesse jogo do Santos com Vitória, com os outros torcedores também do Santos, torcendo junto aí, e não foi feliz. Ele deve estar pensando, ele está precisando, o Santos precisa dele. Né? Mas ele, e como a seleção brasileira, também é necessário que ele esteja fisicamente 100%, né? E com vontade de jogar. Agora, é difícil a gente acreditar que ele realmente vai fazer esse esforço, esse sacrifício, para poder jogar a Copa do Mundo. Ele, eu acho que ele sofreu nessa Copa do Mundo Interclubes por não poder participar, né? E claro, aí vai depender dele também, mais do que ninguém. A diferença dele ir para a seleção brasileira, jogar a Copa do Mundo em relação a Gerson, é que para ele ir para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo, depende dele. E Gerson não depende só dele. O Gerson depende de alguém acreditar que ele pode fazer, não é nem fazer falta, ser um benefício à sua convocação, em detrimento de outros jogadores, né? Porque não é um jogador tão espetacular quanto o Neymar na sua melhor forma física.
Se a seleção brasileira tiver um critério, Gerson está dentro. Pelo que fez enquanto vinha sendo convocado. Se tiver critério, né? Se tiver critério. Se não tiver...
Qual critério que você está falando?
O critério é, você está falando de seleção brasileira. É o técnico. Porque o técnico não jogou. Ele não jogou com o técnico.
Ele, né, não jogou com o Ancelotti, mas Juan estava lá. O Rodrigo Caetano estava lá e viu o desempenho de Gerson com o Dorival, com o Tite.
Não, sim, mas a torcida toda viu também.
Ele chegou a cogitar o Ancelotti.
Chegou
ele,
a cogitar,
se
então.
Ele deveria ir para a Rússia, né?
Gerson vinha sendo, né, unanimidade
naquele
na seleção.
Momento, sim.
Então, tem treinador que às vezes Vai pelo critério. O jogador teve aqui quantas partidas? 20? Atuou bem em quantas partidas? 15 ele foi bem e 5 ele foi mal? É,
pode convocar.
Pode convocar pelo que ele fez, né? Possa ser que pela a característica dele também e tal. Mas eu acho que, né, para Gerson voltar à seleção, ele tinha que estar em um lugar mais competitivo.
Também, claro.
Jogando mais vezes, competindo mais vezes, e o futebol russo hoje está em baixa.
Mas isso é relativo. Isso é relativo. Isso é relativo.
Esporte na
vai depender, da empatia do treinador, do técnico da seleção brasileira com o atleta. Isso não significa muita coisa. Quantos jogadores que estavam jogando em times sem expressividade e foram escalados para jogar na seleção brasileira?
Mas está em time sem expressão, mas está. O time tem mais atividade jogando. E lá na Rússia não. É só aquele campeonato russo ali uma vez na semana.
Os caras têm dinheiro, Júlio.
Agora, a valência de Gerson é que Ancelotti está olhando pro futebol russo por causa de Luiz Henrique, que é atacante.
Ai, Júlio, eu não aguento quando Entendeu? Você fala que Ancelotti está olhando. Eu acho que Ancelotti já precisa fazer um exame de vista aqui com o doutor Eusínio. Eu já tenho dúvida se a visão dele é legal, entendeu? Porque, pelo amor de Deus, a gente viu determinadas posições aí, gente que não passou nem pela época quando chegou aquele árbitro aqui, aquele treinador que treinava demais. O time sub-23 da seleção brasileira, como era o nome dele?
Ramon,
nem com Ramon conseguiu enxergar isso, pelo amor de Deus. Mas enfim, vamos dar tempo ao tempo, né? Vamos dar tempo ao tempo. Agora, não esqueça uma coisa: a Rússia só está disputando a competição dela. Mas esse time aí, economicamente, é um dos gigantes do futebol europeu.
E tem atletas na Europa.
Não, toda. E como eu estou dizendo, o Luiz Henrique, que é atacante, ele já veio com o Ancelotti para a seleção. Então isso quer dizer que o Ancelotti está olhando para lá. Agora depende de Gerson agora mostrar, porque ele já está desmotivado.
Muito bem. Desmotivado, né? Ele ganhou foi um caminhão de dinheiro na cabeça.
Ô, velho, pode ganhar, Tony, você só pensa em dinheiro.
Não, mas o jogador joga Entendeu? Por quê? O atleta joga por quê? Por que ele
joga? Meu irmão, ó, Adriano Imperador, quando parou de jogar, ganhava 7 milhões de euros.
Mas isso é um caso.
E ele perdeu a motivação pelo futebol. Mas isso vem embora.
Aí o cara perde a motivação e assina um contrato pra jogar na Rússia. Que perda de motivação é essa? Me ensine isso aí.
Chegou.
6:33.
102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:33, o Vitória terá reforços importantes para o duelo contra o Corinthians neste sábado, Zé Maria, às 16 horas, tá? No Barradão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de não poder contar com o lateral direito Raul Cáceres, né? Suspenso, o técnico Jair Ventura contará com o retorno de Camutanga, né? Dudu, Eric e Renato Kaiser, né? Que cumpriram suspensão diante do Santos, Zé.
Acho que, exceto aí o Dudu, mas os demais são jogadores que podem ajudar. Camutanga, para mim, é um dos melhores zagueiros, né? Já há muito tempo, do time do Vitória. É um Vitória mais forte. É um Vitória com uma equipe com a qualidade melhor do que aquele time que venceu o Santos lá na Vila Belmiro. Então eu diria, não tenho nenhum receio em afirmar, o momento do Vitória é muito bom. Com esse reforço aí, é um Vitória que vai partir para cima do Corinthians e pode vencer o jogo no Barradão.
Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas antes, né, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, designou aí o árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio, do quadro da FIFA, para apitar aí a partida entre Vitória e Corinthians neste sábado, tá, no Barradão, né, Wilton. Wilton Pereira, você tem alguma coisa a falar sobre esse técnico,
o Wilton não é que apitou o jogo do Flamengo?
É o árbitro, aquele mamão com açúcar.
Ele só vai em jogo pepino, entendeu? E aí você pode ter certeza que quando
vai fazer uma salada.
E ele é rotulado do momento como o melhor árbitro, acredite, do futebol brasileiro.
É Fred assina embaixo, né,
toda roda, é por isso que toda rodada a gente vê os vexames que estão acontecendo.
Eu sei não, viu? Não sei não, mas nacional. Um árbitro desse aí nesse jogo, Vitória e Corinthians, eu acho que ele vai para descascar o pepino pro lado do Corinthians, viu?
É.
Facilitando a vida do Corinthians.
É.
Zé Maria.
Tem sentido.
Eu não vejo nesse sentido, não. Ele não erra de propósito, não, Júlio. Ele erra porque ele é ruim mesmo, entendeu? Ele e uma tropa que tem aí, que é interminável, né? A arbitragem do futebol...
muito ruim.
Pois é, mas eu acho que ele não entra determinado...
Aí quando vocês falam assim...
para beneficiar o A ou B, não. O Vitória tem transformado o Barradão num Arapuca. Né? Então tem aproveitado bem o apoio da sua torcida, a torcida do Vitória. Gente, acreditar num time que já vem há 2 anos seguidos
lutando, né, para não ser rebaixado,
lutando para não, para fugir do rebaixamento, é preciso ter um amor muito grande. Ah, a gente precisa louvar.
E você falou que é da torcida do Vasco.
Da torcida do
Vitória. A mesma coisa.
A melhor torcida também. É a maior torcida do Brasil. Ó, presta atenção.
O Vasco não tem 2 anos. O Vasco já tem uns 9 ou 10 anos. Já perdi até as contas.
Presta atenção, vocês três aqui ficam falando que a arbitragem do Brasil é ruim. Sim. Os caras são ruins. Aí vocês falam assim, é preciso profissionalizar. Com as mesmas peças? Se os caras são ruins, vão profissionalizar esses caras ruins?
Não é só. Você pode... A questão, Tony, primeiro, eu não vejo... algumas situações aí, muita gente fala em má fé. Eu não vejo muito por esse lado, mas tem arbitragem que tem má fé. Porque má fé vem do ser humano. Então,
você acha que esses jogos aí de.
Agora, a profissionalização não vai resolver. Profissionalização não vai resolver isso de um dia para o outro.
Nós tivemos caso.
No futuro.
Nós tivemos caso. Rapidinho,
a renovação acompanha.
Acontece.
Deixa eu te falar aqui.
Porque vai existir uma motivação. Exatamente. Entendeu?
Exatamente. Vocês acham que esses jogos aí influenciam em resultado de jogo? Esses joguinhos aí, esses jogos de aposta, de azar, influenciam em resultado dos jogos do Campeonato Brasileiro? Já tivemos caso com o jogador do Flamengo, tivemos caso com aquele outro que atua na seleção brasileira, Paquetá.
Muita gente acha, Tony. Agora eu
Luiz
sinceramente...
Henrique,
Luiz Henrique,
tivemos casos... ninguém até hoje... Só foram punidos os atletas da segunda divisão, da Série B. Né? Os atletas pequenos, capitaneados por Manga, né? Que foi o primeiro a ficar mais de 1 ano sem poder jogar. As estrelas do nosso futebol, aqueles atletas rotulados como jogadores a nível de seleção brasileira, a verdade é essa. Foram absolvidos, na grande maioria, e penas muito pequenas, como a que aconteceu com a estrela do Flamengo, o Bruno Henrique.
Muito bem. Já aconteceu, Tony, aconteceu também com a arbitragem, um árbitro de futebol que vendia jogos aqui no Brasil. No
campeonato. Eu lembro.
Tem muitos anos atrás.
No meado dos anos 2000.
Antes de tudo.
Isso foi na época da revista Placar. Essa denúncia foi feita na época da revista Placar.
O árbitro, não sei o que lá, Pereira.
A gente volta daqui a pouco, que daqui a pouco a gente vai falar do Bruno Henrique. Já que você citou o nome dele, daqui a pouco tem Bruno Henrique aqui, né? A gente vai falar sobre ele. 6h39, a gente volta já.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h48, estamos de volta com Gabriela Esportiva no oferecimento do InforLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus. 6h48.
Gabriela Esportiva.
Show de bola.
Fred Menezes, da Confederação Brasileira de Futebol, sorteou nesta quarta-feira os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil, né? Ficou decidido que Cruzeiro e Vasco terão os mandos de campo nas partidas de ida, né? Consequentemente, Corinthians e Fluminense decidindo em casa. Os confrontos serão disputados nos dias 10, uma quarta-feira, e 14 de dezembro, um domingo. Além disso, foi definido o mando de campo da decisão da competição. Quem avançar entre Cruzeiro e Corinthians disputa o primeiro jogo da final em casa, com Fluminense e Vasco tendo o mando de confronto aí de volta, né? O mando de confronto de volta.
Ô, Tony, aí a gente já esperava esses jogos aí, claro, vai ser depois do Campeonato Brasileiro, né? Mas tudo indica que serão grandes jogos, principalmente entre Vasco e Fluminense, que acabou de acontecer na Série A do Brasileiro, e são um jogo com muita rivalidade, e a gente vai sentir aí realmente uma disputa forte aí no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E aí eu espero, eu como torcedor do Fluminense, espero que o Fluminense aprenda, né, com essa última derrota contra o Vasco, e faça um grande jogo já, o primeiro, que será nas imediações do Vasco da Gama, né? Provavelmente lá em São Januário ou no Maracanã, mas com a torcida já demonstrada aí, o Vasco vive um momento hoje muito bom, melhorou muito em relação ao início do Campeonato Brasileiro, da Série A, um campeonato muito longo, é normal que isso aconteça. O Fluminense vem num momento não muito, muito legal, apesar de estar bem estável na posição do Campeonato Brasileiro, fez um campeonato melhor do que do ano passado, mas também não acrescentou muita coisa. A gente é acostumado a buscar brigar pelos campeonatos, né, para buscar o título, né, Zé? E a gente não tem notado isso nos clubes do Rio, fora, claro, o Flamengo.
Sobre essa questão do sorteio, imagino que o Café perguntou.
Sim.
Qual seria a vantagem de fazer o primeiro jogo dentro de casa, ou desvantagem para fazer o jogo seguinte?
Não,
a gente lembra que é uma competição de mata-mata. Sendo uma competição de mata-mata, jogar dentro de casa nesse momento, por exemplo, a vantagem vai ser do Vasco de fazer o primeiro jogo, pode ser interessante se o Vasco fizer um bom resultado.
Exatamente.
No primeiro jogo.
Exatamente.
Fazendo um bom resultado no primeiro jogo, o Vasco garante uma vantagem que dificilmente vai perder, porque não vai se deslocar, entendeu? Vai sair para um campo para jogar no Maracanã. É até possível que o Vasco também, São Januário, está fazendo uma troca do gramado, Café.
Uhum.
É uma mudança radical no seu gramado lá, na qualidade do seu gramado. Como o jogo não vai ser agora, o jogo vai ser após o Campeonato Brasileirão, que termina em 21 de dezembro, tudo pode acontecer. Eu não vejo vantagem do Fluminense fazer o segundo jogo em casa, porque o Maracanã, para mim, é campo neutro.
É verdade.
Entendeu? É campo neutro, é um campo que oferece todas as condições. Já o campo do Vasco é um campo que é um alçapão, como a capacidade é menor, o público visitante lá também vai ser menor. Entendeu? A torcida do Vasco vai ser sempre maior. Mas nessa competição de mata-mata, o que faz a diferença é o primeiro jogo, alguém fazer um resultado
positivo,
que lhe dê segurança, sustentação. Essa semifinal entre Vasco e Fluminense está muito nivelada. Nivelada até nos erros e nos acertos também. São equipes que estiveram
meio irregulares, né?
Irregulares, fazendo uma competição irregular, entendeu? A gente percebe que futebol é momento, nesse momento, o Vasco
vive um momento melhor.
Parece ter um momento um pouquinho melhor, mas o mata-mata não vai influenciar nada. O que a gente tem de certeza é que a final terá um time do estado do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida nenhuma.
É isso aí. Muito bem, Zé Maria e Fred Menezes, 6:53.
Gabriela Esportiva.
Júlio, o elenco do São Paulo realizou na manhã desta quinta-feira mais um treino em preparação para o jogo contra o Bahia neste sábado às 21 horas, horário de Brasília, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Parte da atividade ficou aberta para os jornalistas, que acompanharam aí as movimentações por cerca de 30 minutos, né? Caleri e Rafael Tolói, né, que se recuperam aí de lesões, trabalharam separadamente como membros da preparação física, né? O Cedric Soares, com a fratura no dedão do pé direito, seguiu ausente nas atividades com bola, né? O dia começou aí com atividades de aquecimento, mas o São Paulo, Júlio, ele convocou 15 jogadores da base para a preparação, visando o jogo, esse jogo contra o Bahia.
O São Paulo tem que tentar de tudo, né? Para poder voltar, se apresentar bem, voltar a se reencontrar com a Vitória. Inclusive, trazendo jogadores da base. São Paulo sempre foi um time que trabalhou a base bem. E sempre quando lança esses jogadores da base no time de cima, esses jogadores acabam encaixando, né? Espero que o Crespo saiba aproveitar e saiba escolher esses jogadores para que possam lançar no time de cima e que esses jogadores sejam lançados e não sejam queimados, porque muitas vezes o jogador acaba lançando os jogadores da base nesse momento de turbulência e acaba queimando o jogador, né? Acaba queimando o jogador e o jogador, a partir dali, não vai para lugar nenhum, acaba sendo frustrado, né? Então, a gente torce para que ele saiba escolher e saiba lançar o jogador e esse jogador não venha a ser queimado nesse momento de turbulência do time do São Paulo.
Muito bem, 6:55.
Gabriela Esportiva.
Zé Marinho, atacante Bruno Henrique, revelou que não quer mais atuar como centroavante no Flamengo. Na entrevista na Zona Mista, após a vitória contra o Racing por 1-0, nesta quarta-feira no Maracanã, pela partida de ida da semifinal da Copa Conmebol Libertadores, o jogador disse que já conversou com Felipe Luiz e mostrou aí que não quer mais essa posição, quer ajudar o Flamengo em outra posição, Zé.
A posição ideal dele é jogando como extremo, né? Pelo lado esquerdo do campo. Agora, ele, algumas partidas ele atuou ali como centroavante, como o atacante do meio.
Centralizado. Né?
Centralizado em razão da ausência de carências na posição. Então, bom, como o Pedro. Eu acredito que o Pedro está fora do jogo da volta também, na Argentina.
Fratura, né? Fratura
se
não
fratura,
retorna.
Não tem como o Pedro estar no jogo da semana que vem. Na minha cabeça, a primeira opção seria Bruno Henrique, mas ele já está antecipando aí um problema que quem vai ter que resolver é o Felipe Luiz. Se não puder contar com o Pedro, quem vai entrar como atacante centralizado?
Bom, ele não já botou o Plata como jogador central, pode voltar a botar de novo. Tem lá o Juninho também, que foi contratado para isso. O Juninho, quando foi contratado, que veio do Carabag para o Flamengo.
O Juninho tem jogado pouco no Flamengo.
Ele começou tendo oportunidade, depois o Felipe Luiz acabou não dando mais oportunidade de jogador. E é um jogador interessante, que é um jogador que briga muito, que luta, né, que não tem bola perdida. Agora, cabe ao treinador, né, entender que ele está ali no elenco.
Tem condições de entrar.
E tem condições de entrar. Porque se foi contratado para ser um reserva de Pedro, entre aspas, apesar de que ele não tem as mesmas características de Pedro, mas foi um jogador que foi contratado pelo motivo de ser um goleador. No país onde ele estava, lá no Azerbaijão, um negócio assim.
Azerbaijão.
Jogando no Karabag. Ele era artilheiro do time, ele era artilheiro da competição, então ele foi contratado porque é um cara que sabe fazer gols. Mas para ele fazer gols aqui no Flamengo, ele precisa ter oportunidade. E ele nunca mais teve oportunidade no Flamengo. Né? Então o Felipe Luiz, eu acho que ele tem opções, né, diversas para poder montar o ataque do Flamengo. É lógico que não tem uma peça igual ao Pedro, isso aí o Flamengo não tem. Mas você pode montar um ataque forte, né, com o Carrascal, o Bruno Henrique jogando aonde ele gosta de jogar, que é pelo lado. Eu concordo com ele quando ele diz aí que não quer jogar mais de centroavante centralizado pelo meio ali, porque não é a dele. Não é a dele.
Ele não se sente bem, a gente não conheceu, produz, né?
A gente conheceu o Bruno Henrique jogando no Santos, no Flamengo, jogando pelos lados,
pelo extremo.
Ele foi eleito um dos melhores jogadores em 2019, teve aquela campanha boa com o Gabigol e tudo mais, jogando pelos lados. O Felipe Luiz quis inventar ele pelo meio e ele está vendo que pelo meio não é a dele. Ele está deixando de jogar porque justamente...
Mas o Flamengo tem um elenco
recheado,
com uma versatilidade muito grande, rapaz.
É isso que eu falei.
O Plata pode se adaptar naquela posição, pode ter outras
situações. Ele pode pegar, por exemplo, ele pode pegar o Arrascaeta e botar de falso 9. Botar o Arrascaeta jogando mais próximo da área, centralizado, e pega o Saúl e encaixa no meio campo. Ele faz um meio campo com Pulgar, Jorginho e Saúl. Entendeu? Luiz Araújo, Lino e Arrascaeta. Arrascaeta sabe jogar ali no meio, aquela posição do falso 9. Então ele tem peças para poder montar o ataque do jeito que ele quiser. É lógico que peça igual o Pedro ele não vai ter, mas tem peças para poder montar um ataque forte né? E quem entrar, com certeza, com a qualidade que o Flamengo tem, vai saber aproveitar a oportunidade.
É, Júlio, essa questão do jogo do Racing, só para fechar aqui meu comentário, quando você falou que a dificuldade na Argentina vai ser maior, mas existe um detalhe, o Racing na Argentina vai ter que sair para o jogo, Júlio.
Sim.
O Racing na Argentina não vai ficar, entendeu, estagnado ali atrás, não, porque precisa fazer o resultado. É, saindo para o jogo, o espaço vai aparecer. O Flamengo pode aproveitar e efetuar contra-ataques no jogo da volta. É, para mim,
com jogadores do Flamengo, rápidos, é até melhor.
Pois é, e nesse caso, o Bruno Henrique seria uma das opções, sobretudo pelo lado esquerdo do ataque, é um jogador que tem uma velocidade muito grande.
Muito bem, 7 horas.
Gabriela Esportiva.
7 horas, vamos de NBA. Fred Menezes, terceira escolha do último draft da NBA. VJ Edcombe fez história no seu primeiro jogo da liga. Não, o ala da Filadélfia, quebrou o recorde LeBron James ao marcar o maior número de pontos no primeiro quarto em uma estreia. 14 contra 12 do atual craque do Los Angeles Lakers em 2003 pelo Cleveland Cavalier.
Bom, apesar da derrota pro Knicks, né? O New York Knicks, mas demonstra que o jogador já chegou com o pé direito, apesar da derrota do primeiro jogo, já fazendo a pontuação, né, de All-Star. E isso a gente vê acontecer muito. Eu acho até que isso acontece no futebol e voleibol. Às vezes o jogador é muito jovem, mas entra, se sente bem, veste a camisa da equipe como ninguém, né? Porque não sente o peso e aí joga o seu melhor, e isso aconteceu. Isso é bom porque o Cleveland Cavaliers é uma equipe que já venceu o campeonato da NBA, é uma equipe vencedora também, tem feito algumas alterações com novas contratações, montando uma equipe forte aí para o futuro, e isso já é demonstração que algumas escolhas já deram certo, né? O Santo Antônio Spurs, que foi já também uma grande equipe, contratando o Vitor Wembanyama, né, o francês também espetacular, de 2,20 m e 26, né, e fez uma grande partida ontem e mostra, com 125 a 92 para o Dallas Mavericks, mostra que vem também buscar os playoffs aí, buscando um campeonato também novamente, né? Porque quem vai para o playoff vai buscar lá na frente os jogos mais importantes, decisivos, com as melhores equipes do ano, da temporada. E assim a gente vê isso acontecer. Claro, algumas equipes que a gente tem comentado aqui já desse início aí, que fizeram algumas contratações, fizeram modificações, que a grosso modo aqui, no papel, a gente vê que já houve uma melhora. Isso aconteceu inclusive com o Golden State Warriors vencendo a sua primeira partida para o Lakers fora de casa. Golden State aí de Steve Kerr, né? O técnico que sai da seleção norte-americana nesse ano, né? Mas um técnico vencedor, olímpico, um técnico espetacular, um ex-jogador também que veio jogou muitos anos também no Chicago Bulls junto com o Michael Jordan, foi campeão junto com o Michael Jordan, fazendo a última cesta, inclusive. Mas o que a gente vê aí é que hoje tem dois grandes jogos, né? E para mim o que chama a minha atenção será o jogo aí que fez a final do campeonato do ano passado. É uma pena que a gente não vai contar com o Indiana Pacers na sua plenitude e completo, né? Porque o seu grande jogador, o Haliburton, foi um jogador inclusive que fez falta, se contundiu na sétima partida nas finais e acabou não sendo vencedor, né, o vice-campeão da NBA, mas faz um jogo hoje com o campeão, o Oklahoma, de Shai Alexander, né, uma equipe também espetacular, jovem aí, que venceu sua primeira partida num jogo com o Houston Rockets por um ponto somente, mas é uma equipe que vem brigar aí pelo campeonato, pelo seu bicampeonato na NBA. A gente vai ter aí grandes partidas, com certeza. Hoje, mais duas aí, o Golden State também joga às 23 horas Então a gente é muito contente com o retorno da NBA.
Muito bem, Fredão. Boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. É, João Fonseca joga amanhã, Tony, né? Joga depois de ter vencido por WO para Messique. Vai pegar o tcheco no Messique, né? Mas o
mas João você Fonseca. Você não falou o sobrenome do cara, não?
É, Shapovalov. É o jogo de amanhã, né? Às 10 horas. É, a gente espera João Fonseca chegue junto aí nesse campeonato na Basileia, na Suíça.
Beleza, Fredão. Zé Maria, um abraço, todo com noite. Agasalho do Botafogo. Boa noite, Zé.
Boa noite, Tony Café. Nas considerações finais de hoje, eu quero abraçar
Fred Menezes.
Meu querido primo, né? É. Bruno aqui, de Almeida Susmaga, o comandante da Barra Quítica, né? Bruno é uma figura muito especial.
Faz aniversário hoje, Bruno?
Filho da minha querida tia Isélia, entendeu? Que eu tenho um carinho e um amor muito grande.
Parabéns.
Um abraço, Bruninho. Gente boa, ouvinte aqui do Gabriela Esportiva.
Valeu, Bruno. Parabéns,
jornada por teatro, por rádio.
A vai ter rock no final de semana.
Que bacana,
mandou
hein?
Um recado pra você.
Maravilha, tamo lá, eu sou do rock.
Beleza. Júlio César.
Quando eu vou mandar um pra. Prequeta, você disse que eu tô recebendo jabá.
Não.
Zé Maria mandou pra Barra Crítica, Bruno, você não falou nada. Ficou quieto. Entendeu?
Não. Eu foi a primeira vez.
Você não é jabá, não. Você é uma carne seca de primeira, entendeu?
Bruno merece, porque Bruno é uma figuraça. Campeão. E é ouvinte assíduo do nosso programa, nosso amigo Bruno. Canhoto, Bruno Susmaga. Canhoto,
jogador de salão e voleibol.
E é lutador também, viu? Ele faz, se eu não me engano, é jiu-jitsu.
Já deu murro em muita gente.
Pois é.
Ele faz futebol, hein?
Não. Bruno Susmaga.
Futebol é mais pra Hermano, filho dele. É torcedor do Flamengo também, do Hermano, meu amigo. Gente boa, mas joga negócio de futebol, futebol de salão,
boa
futsal.
Noite.
Deixa eu mandar um abraço aí pra meu amigo Edinho Cueca, o homem que tem 5 fogões aqui em Ilhéus. Né? Tá faltando mais 2 pra fechar uma semana, que cada um dia é na casa de um fogão. Mandar um abraço também para o taxista Fernandes, aí na Praça Cairu, ouvindo a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Meu amigo Macacão, na praça ali do antigo supermercado Delta. O Macacão também ouvindo aí. O nosso amigo Ronaldo, taxista, o motorista oficial do cantor Márcio José. A todos vocês um forte abraço, uma boa noite e até amanhã.
Muito bem, muito bem. Um abraço aí pra rapaziada de Itabuna, meu amigo Tony Joias, os Bananoides, Marcelinho Conexão, toda essa rapaziada bacana, um forte abraço. 7:07.
102,9, Gabriela Esportiva.
7:07, você ouviu o Gabriela Esportiva no oferecimento de Inforlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, vem aí o Top 15, Gabriela FM.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.